estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões.
Opa! Alguém falou do Congresso Nacional? Pera, seja bem-vindo, este é o Confiante e hoje falaremos sobre os dias seguintes à votação do início do processo de impeachment e as vergonhas do nosso Congresso Nacional. Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Este post tem o nome de um filme de ficção que conta a vida de pessoas comuns no dia seguinte de uma guerra nuclear. Muito embora nossa situação não seja tão ruim, percebo que a degradação de nossas relações pessoais tem paralelo com as do filme. A primeira coisa é que eu vou criticar ambos os lados. Eu não acredito em batalha do bem contra o mal, no máximo do mal contra o mal, principalmente após assistir a sessão da Câmara do último dia 17 de abril e a sessão da Comissão do Senado que estuda o pedido de impeachment. E no dia 28 de abril, entrevistou Janaína Pascoal para explicar os motivos que a levaram a fazer o pedido e o fundamento do mesmo. Minhas proposições aqui são fatos e objetos para reflexões. São a favor de olharmos para toda forma de indignação seletiva e limarmos tudo isso. Tudo o que eu disser aqui, você poderá encontrar nas notas do episódio para ler, refletir e tirar suas próprias conclusões. Tive o cuidado de procurar utilizar fontes de vários matizes políticos e ideológicos para ser abrangente. E aí, você está preparado? Se não estiver, pare este episódio agora. Bem, obrigado por ter ficado. A primeira coisa é que este episódio iria ao ar no dia 18 de abril, mas, por sorte ou azar, eu não consegui finalizá-lo. Pelo lado ruim, muito do impacto se perdeu com a centena de acontecimentos políticos do período. Pelo lado bom, isso me permitiu uma visão mais analítica e ponderada e menos sentimental. Para se ter uma ideia, os jornais de 22 de abril deveriam noticiar o caminho da tocha olímpica e não a queda de uma ciclovia que matou duas pessoas fora os desaparecidos. O Brasil não é para iniciar. Antes. A votação de 17 de abril definiu o início do processo de impeachment que trará consequências graves ao país. Por diversos fatos, não vou falar aqui da questão se esse processo é legal ou não. Por quê? Primeiro, porque eu não conheço as leis minimamente para discutir o assunto. Segundo, porque eu vejo vários juristas e analistas políticos dizerem coisas conflitantes não havendo consenso. Terceiro e o mais importante, várias pessoas estão usando discursos antigos de políticos para justificar essa ou aquela posição. Cabe lembrar que os políticos, em sua maioria, não são conhecidos pela coerência, mas sim por defender as suas posições atuais. E explicando esse último item, os políticos defendem suas coligações de poder atuais e seus interesses pessoais mais imediatos. Assim sendo, se o Temer e Cunha defendiam que o processo de impeachment era golpe e agora o desejam como se fosse o mais valioso do mundo, isso não é um problema, ao menos para eles. Vale lembrar que antes de entrar no poder, o PT tinha uma média de um pedido de impeachment a cada 3 meses. Será que todos aqueles pedidos eram substancialmente bem embasados e nenhum deles significaria uma tentativa de golpe? Decidi fazer então uma observação do ponto de vista econômico e político, que são onde consigo analisar e são o foco do cast. Desde que voltamos a ser uma democracia, a situação econômica tem sido decisiva para as mudanças políticas. Vamos recapitular um pouco? Para não voltarmos muito no tempo, vamos pegar como ponto de partida o fim do último regime militar que tivemos, e que espero que tenha sido o último. No fim do regime militar, ficou-se definido que a eleição de 1985 seria indireta e apenas em 1989 seria direta. Nessa eleição de 1985, concorreram ao final duas chapas. A primeira, a Aliança Democrática de Tancredo e Sarney, e a segunda, o Partido Democrático Social de Paulo Maluf e Marcílio. A chapa, a Aliança Democrática, ganhou as eleições por uma larga vantagem, tendo em torno de 72% dos votos do colégio eleitoral. Foram 26 votantes que se abstiveram. Liderados pelo PT, que ordenou que toda a sua bancada de 8 deputados se abstivesse, porém, 3 deputados compareceram compareceram e votaram pela Aliança Democrática, tendo sido posteriormente expulsos do PT e, 20 anos depois, tendo sido solicitada a sua reintegração. Para um de seus companheiros, Tancredo Neves teria dito de maneira irônica que não foi o movimento de diretas já que tirou a ditadura do poder, mas sim a situação do déficit do país que os fizera desistir. Olha a economia aí, gente! Apesar de haver ganho, Tancredo morreu sem ter conseguido ser empossado e, numa manobra estranhíssima à época, o vice José Sarney assumiu, ao invés de ocorrerem novas eleições. Durante o governo Sarney, a economia foi de mal a pior, com sucessivos planos econômicos fadados ao fracasso, baseados principalmente em congelamento de preços. Tivemos o Cruzado, Cruzado 2, Bresser e Plano Verão, média de um plano por ano, e todos eles naufragaram. Foram marcados pela escassez de produtos básicos de higiene e limpeza. Para se ter uma ideia, nessa época meu pai, que era químico, teve que aprender a fazer amaciante e outros produtos de limpeza em casa porque faltava no supermercado ou tinham em quantidade muito reduzida. Para se ter uma ideia do absurdo, programas humorísticos faziam esquetes o tempo todo sobre a perda do poder aquisitivo e a criação de outro plano econômico, como esse que você vai ouvir agora da TV Pirata, onde durante o programa apareceu um noticiário de emergência comunicando a demissão do ministro da Fazenda, a contratação do novo ministro e o novo plano econômico. Se puder, veja depois o vídeo com os esquetes.
Massa Central, em edição extraordinária, informa.
O governo acaba de decretar as novas medidas econômicas. Vamos saber em primeira mão os pontos básicos desse plano. Ministro, por favor, o que muda com este plano?
Bem, basicamente nós procuramos atender as classes que foram menos privilegiadas com o outro plano. E assim nós instituímos uma nova moeda e a partir de hoje, 1.000 cruzados novos passam a valer uma merreca.
E quais são os outros pontos do plano merreca?
Bem, eu creio que o povo estava cansado de medidas ortodoxas e pouco eficazes. Por isso nós consultamos uma numeróloga que colocou a ineficácia de cortar apenas os zeros. Portanto, a partir de hoje, estão cortados todos os algarismos 5 da nossa moeda, a partir do momento que este algarismo 5 estava trazendo uma energia negativa para a nossa economia.
Informou o plantão da Farmácia Central.
Informou o plantão da Farmácia Central. Da Farmácia Central, em edição extraordinária, informa.
E atenção, atenção, devido ao fracasso do Plano Merreca, o governo desesperado acaba de criar o Plano Merreca Nova, cortando 3 zeros e os custos. O ministro da Fazenda tem mais informações.
Bem, basicamente, o Plano Merreca Nova procura atender as classes que foram menos privilegiadas nos outros planos, não é? E eu gostaria agora, pessoalmente, de apresentar ao povo brasileiro, em primeira mão, a cédula de 1 milhão de merrecas novas. Vejam que maravilha. É fabuloso, não é? É maravilhoso. Tem que dar certo, tem que dar certo.
Informou o plantão da Farmácia Central.
Informou o plantão da Farmácia Central.
Acaba de cair, Sua Excelência, o ministro da Fazenda. O novo ministro já assumiu e nomeou um novo gabinete e uma nova moeda. A partir de agora, um saco de pitombas passa a valer uma narjara tureta.
Em 1989, tivemos a primeira eleição direta em décadas, com 23 chapas fazendo campanhas. Ela foi extremamente confusa, inclusive com candidatos como Silvio Santos tendo sido proibido de participar durante o processo por leis que foram aprovadas durante a madrugada. Acusações contra redes de TV que teriam beneficiado o candidato Fernando Collor e detratando o candidato Lula covardemente, principalmente após este expressar algumas opiniões polêmicas contra emissoras de TV e o pagamento da dívida externa. Vale a pena depois você dar uma olhada na lista das 23 chapas que compunham a campanha. A chapa Collor e Itamar ganhou as eleições, ficando a chapa Lula e José Paulo Bizon em segundo. Assim que assumiu, o então presidente Collor fez uma série de medidas para acabar com a inflação em um tiro só e diminuir o protecionismo do mercado nacional. Dentre essas medidas, estava o confisco da poupança por pelo menos 18 meses. De um dia para o outro, pessoas e empresas viram suas reservas serem apreendidas pelo governo. Várias empresas quebraram, várias pessoas acabaram desempregadas. Esse processo causou uma recessão que levou a população a ficar contra o governo, e os partidos foram retirando seus apoios e o isolando. A imprensa foi levantando escândalos de corrupção que foram investigados pela Câmara, mas apenas com a denúncia feita pelo irmão do presidente Collor, Pedro Collor, foi que o processo de impeachment realmente andou. O impeachment de Collor em 1992 foi por motivos econômicos. A população foi às ruas contra o governo. O processo de impeachment começou e foi muito rápido. O processo terminou com a retirada de Collor da presidência para então assumir Itamar Franco, o segundo vice a assumir a presidência desde o fim do regime militar. O processo do impeachment de Collor foi conduzido por parlamentares acusados de corrupção e em muitos casos deixou margem para contestação jurídica. Mas naquela época ninguém se importava com isso, queriam apenas ver o Collor fora da presidência. Duvida? Então eu vou falar de um post do Sputnik sobre o tema. Já aviso que o post é agressivo, como o tom do site. Dá só uma ouvida. Ouve aí. Jair Bolsonaro votou pela abertura do impeachment de Fernando Collor em 1992. Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin também. Rosana Sarney e Sarney Filho votaram da mesma forma. Eram todos então deputados federais. Ibsen Pinheiro, então presidente da Câmara dos Deputados, cargo que pertence hoje a Eduardo Cunha, votou a favor. Ibsen foi cassado poucos meses depois por participar do escândalo dos anões do orçamento. Sofreu uma denúncia falsa da revista Veja, mas teve movimentações bancárias que não conseguiu explicar. Foi condenado a ficar afastado da vida pública por 8 anos. O processo em que era acusado de sonegação fiscal foi arquivado anos depois. Na primeira eleição em que pôde voltar a concorrer, em 2002, não se reelegeu. Os deputados Carlos Benevides, Fábio Raunetti, José Geraldo e Raquel Cândido também votaram a favor do impeachment de Collor. Todos eles perderam seus mandatos poucos meses depois, envolvidos em esquemas de corrupção. Cid Carvalho, Genebaldo Correia e Manuel Moreira também tiveram seus mandatos cassados por corrupção, mas renunciaram antes, em 1994. Todos votaram a favor do impeachment de Collor. Sérgio Naia seguiu o mesmo voto, em defesa do impedimento. Foi cassado, cometendo uma imensa lista de crimes, revelados após o desabamento do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro. Naia possuía milhares de imóveis em diversos países, uma dezena de carros de luxo e 3 jatinhos. Vivia numa cobertura de 1.000 metros quadrados e era famoso por ceder imóveis para que uns 40 amigos e políticos vivessem gratuitamente, tal qual Lula diz ter vivido no sítio de Atibaia. Todos esses caras eram favoráveis ao impeachment, todos seguindo o mesmo voto de figuras como o então deputado José Dirceu, José Genuíno e Luiz Gusquem, petistas que entrariam no goto da história envolvidos nas mais variadas falcatruas. Em 1992, Collor sofreu um impeachment justo nas mãos de um congresso sujo. Isso, no entanto, não foi motivo para que movimentos sociais e estudantis, sindicatos, centros acadêmicos, classe artística, imprensa e a esquerda em geral simplesmente deixassem de lutar pelo impedimento do presidente. Ter defensores da ditadura e políticos corruptos do lado pró-impeachment não era razão suficiente para que o então deputado ou os então deputados Aloysio Mercadante, Jandira Fegali, Aldo Rebelo, Benedita da Silva, Flores Estão Fernandes e Miguel Arraes deixassem de dar seus votos favoráveis ao impeachment. Tampouco foi motivo para que Lula não apoiasse a causa. Agora, você pode continuar a usando esse argumento de que, em 2016, negando defender o impedimento de Dilma porque ele é arquitetado por políticos corruptos e ignorando o cenário vivido em 1992. Mas a verdade é que você só estará deixando explícito aquilo que todo mundo já sabe. Você não leu as páginas dos livros de história que você jura ter monopolizado a leitura. Rodrigo Silva, editor do Sputniks. O que achou do post? O que achou do texto? Só um comentário, ou melhor, uma correção. Ibsen Pinheiro, ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje está como deputado estadual e presidente do PMDB gaúcho. Ou seja, ele ainda ganha dinheiro e acumula aposentadorias com a vida pública. Após o impeachment, foi empossado então o presidente Itamar Franco, que teve um governo considerado pífio. Era muito criticado, teve ministros que caíram com escândalos de propina e inclusive denúncias de que eram amantes. Ou seja, teve ministros que caíram por denúncia de amantes entre vários ministros do governo Itamar. Numa situação inusitada, o então ministro da Fazenda, Rubens Recupero, foi pego falando sem saber que estava sendo transmitido. Isso levou ao seu pedido de demissão. Então, Fernando Henrique Cardoso virou ministro da Fazenda. Durante sua gestão do ministério, foi criado o Plano Real, que estabilizou a economia. O prestígio de FHC era tanto que Mário Covas declinou de tentar a presidência novamente pelo PSDB em favor de FHC. A chapa que tinha Marco Maciel como vice foi eleita em primeiro turno sob propaganda contrária do PT, dizendo que o Plano Real era apenas um plano furado que acabaria após as eleições. O governo FHC foi marcado por diversos problemas econômicos e quebradeira de bancos, principalmente por insolvência que se tornou clara após o término da hiperinflação. A hiperinflação escondia os problemas de saúde financeira das entidades. Com isso, foram criados os primeiros controles modernos sobre o sistema bancário. Em 1998, vários problemas econômicos fariam com que o seu sucessor não se elegesse, a não ser que fosse ele mesmo. E, em um processo que até hoje tem acusações de compra de votos, a reeleição foi aprovada. FHC ganhou as eleições em 1998. Em 1999, parlamentares encabeçados pelo PT protocolaram um pedido de impeachment contra a FHC por problemas fiscais. Lula, nessa época, já estava passando por uma mudança de tom para ser mais palatável para a classe média e empresários, e não tomou frente do processo, ficando Leonel Brizola, do PDT, como principal nome dessa tentativa de troca de governo. Em 2001, o Brasil teve um apagão, com racionamento de energia e outros problemas. O governo FHC cambaleou até o final do mandato e, durante as eleições de 2002, o chamado Risco Lula, um movimento especulativo, fez a cotação do dólar ir para as alturas, batendo R$ 4,00 em 10 de outubro de 2002 e fechando o dia em 3,99. Mesmo assim, Lula se colocou como a esperança e foi eleito. A chapa Lula e José de Alencar assumiu o mandato em 1º de janeiro de 2003. Durante seu primeiro ano de mandato, sofreu com a pressão inflacionária do dólar, com a política monetária considerada restritiva e superavitária. Com o início do boom das commodities causadas pelo crescimento da China, a economia brasileira começou a acelerar e a crescer a reboque. No ano de 2005, estourou o escândalo do Mensalão, que fez com que o PT perdesse importantes membros do partido que acabaram presos ou afastados da vida pública. Mas, com o crescimento econômico já ficando evidente, não houve ambiente para se tentar derrubar o presidente. Com o crescimento expressivo da economia brasileira e projetos de distribuição de renda como o Bolsa Família, levaram a chapa Lula e José de Alencar a se reeleger em 2006 e, posteriormente, a chapa Dilma Temer a ganhar as eleições em 2010. Já no final do governo Lula, a diminuição da velocidade de crescimento da China já estava apontando para uma reversão da balança comercial e para o crescimento do déficit das contas públicas. Com o fim do das commodities, o governo, que tinha passado os últimos anos aumentando desenfreadamente seus gastos, começou a apresentar déficits cada vez maiores. E eu vou parando essa revisão por aqui porque acredito que vai ficar cansativo demais e também porque entendo ter explicado meu ponto, que resumindo, 1. Se a economia estiver minimamente bem, ninguém vai querer retirar o presidente, mesmo com fortes indícios de corrupção. 2. Se a economia não estiver bem, mas a presidência consiga manter politicamente seus aliados, evitando os rompimentos, o impeachment também não acontece. 3. Se a economia não estiver bem e politicamente você estiver isolado, ou seja, o governo estiver isolado, é questão de tempo até quererem trocar o governo. E quarto e mais importante, fiquem de olho nos vices, fiquem de olhos bem abertos nos vices. Para dar uma quebrada agora, até o momento sou só eu dando meu ponto de vista, a minha opinião. Então, vou colocar o áudio do meu amigo Rubens sobre a percepção dele desses acontecimentos. E fica o convite. Se você tiver algo a dizer sobre a atual situação do país, me mande o áudio. É só gravar e me passar o link pelos contatos do confiante ou ir nas notas do episódio e postar o seu comentário. Então, vamos ouvi-lo e ao final eu volto com as considerações.
Bom, boa noite. Eu já nem sei o que dizer, né? Porque, analisando o cenário de 2014 ainda, né? Quer dizer, então tivemos uma campanha sórdida que sucedeu ao o que eu acho o momento, ponto de inflexão da qualidade do discurso. Não sei se é a qualidade do discurso, cara, mas é um ponto de inflexão, sem dúvida, que foi a Copa, né? Que foi um momento em que o brasileiro começou a apostar no seu fracasso, cara. Então, assim, esse não era o Brasil até então. Até então, o que se ouvia, né? O que se deixava transparecer, tanto nos diálogos que você tinha com as pessoas que estão em volta, como aquilo que a mídia divulgava, tinha muito a ver com um brasileiro confiante, um brasileiro enriquecendo, né, cara? Vixe, a era pré-Copa era a época das comedorias, não sei o que iria, bababaria, dos gourmets, das coisas, dos diferenciais, né? Ou seja, a gente estava ganhando uma sofisticação inédita, porque havia dinheiro e havia perspectiva, então as pessoas queriam cada vez coisas mais exclusivas, elas já não se contentavam mais em comprar um picolé da Kibor, elas precisavam comprar um paleta mexicana, né? Que nada mais é do que um picolé, mas tinha que custar mais caro, tinha que ter um diferencial. As hamburguerias, né, as alarias, esse negócio de cerveja artesanal, todo mundo começou a sair por aí fazendo cerveja, né? Porque já não bastava mais tomar essa cerveja lixo feita com milho, porque isso é muito ridículo, temos que fazer uma cerveja pura com não sei o que e tal, tal, tal. Ou seja, esse era o Brasil da ostentação, né? Era o Brasil que, é óbvio, né, não estava administrando bem essa nova riqueza, né, nesse sentido que eu tô falando, claro, que você tô de desprezo, é óbvio, né, no que eu tô falando, mas que era, né, um Brasil que estava cheio de si, cheio de confiança e tal. E aí algo aconteceu, ai, na Copa começou esse negócio, não vai ter Copa, a Copa vai fracassar, vamos passar muita vergonha, vai ser tal. Cara, nossa, podemos passar dias estudando como é que se construiu esse discurso de não vai ter Copa. E aí a gente pode ir para as manifestações de 2013, que são uma coisa genuína e espontânea, mas que foi, na minha opinião, o momento em que um grupo político e econômico que tinha perdido completamente o controle, né, a capacidade de determinar os rumos da política no Brasil, ele falou, nossa, é o nosso momento de voltar. E isso se transformou, né? Isso foi conduzido para o Não Vai Ter Copa. Ah, existe um gênio que pensou em tudo, numa estratégia? Não, não acho que há. Mas incrementalmente, caminhando-se para um objetivo que é a retomada do poder, a expulsão do PT e da esquerda, de uma forma geral, do cenário político, esse grupo foi numa crescente, aproveitando aquele momento histórico e singrando nessas ondas, né? Aproveitando esses ventos, né? Enquanto que o poder estabelecido, o poder hegemônico do PT no momento, até pelo vício de qualquer pessoa, né, de zona de conforto, não reagiu adequadamente, etc e tal, e tinha uma presidente, sobretudo, né, fraca, e esse discurso foi ganhando cada vez mais força. E aí na Copa, cara, essa inflexão do alto flagelo, né, de desconstruir a nossa própria imagem, dizer que nós íamos fracassar, também se tornou o discurso do ódio, com aquela coisa de vai tomar no cu. Cara, que vergonha, toda vez que eu penso que um estádio lotado de pessoas que, na sua grandíssima maioria, eram pessoas... É óbvio que é um preconceito, né? Associar grosserias, né, ao fato de uma pessoa ser pobre, etc. Mas o fato é que, se você fizer essa relação, você vai ver que não era o caso. Quer dizer, essas pessoas eram as pessoas que tinham mais poder econômico para estar ali, né? Eram as que tinham mais razão para estar satisfeitas com tudo que tinha acontecido até então, que eram as pessoas que melhor desfrutavam das conquistas que o Brasil tinha dado. E essas pessoas cometeram essa baixaria de ofender. E veja, vários símbolos, né, cara? O símbolo da presidência da República. Então, assim, esquece que tem uma pessoa ali. Existe uma presidência, né? Existe uma instituição que é aquela que comanda o país e representa o país. E eles ofenderam tão grosseiramente essa instituição. Segundo, é uma mulher. Não podemos esquecer que é uma mulher. Então, além do vai tomar no cu, tem vaca, puta, vagabundo. Cara, né? Então, ali houve essa inflexão e começou, aí sim, né, a haver essa polarização de hoje, né? Ou seja, uma parte da população aderiu àquilo e foi praticando aquilo o tempo todo até hoje, e uma parte da população não aceitou aquilo e embarcou na outra direção de enfrentamento, né? Por mais que a Dilma tivesse errado, o governo tivesse errado, e etc e tal, eu não vou entrar em maniqueísmos, e o fato é que aquilo, na minha opinião, foi o momento em que se teve a inflexão. Tudo vem piorando de lá pra cá rapidamente pra esse momento que a gente vai enfrentar agora. Sei lá, cara, tô até cansado de falar já. Então, eu acho que eu consegui apontar o que causou 2014, né? Falei lá do Mensalão e a exclusão dos principais sucessores, possíveis principais sucessores do Lula, escolha infeliz da Dilma, a incapacidade da Dilma negociar, as manifestações de 2013 sendo conquistadas por um determinado lado, né, um determinado pensamento, um determinado grupo, e ao ponto de inflexão da Copa, a campanha sórdida de 2014, as falsas promessas eleitorais, enfim, a implosão completa do reconhecimento da Dilma como líder, né, como uma pessoa que pode tomar as decisões maiores do país, ou seja, a desautorização dela.
E aí, pessoal, gostaram do áudio? Só pra avisar uma coisa, o Rubens, na verdade, ele falou muito mais coisas. Eu acabei selecionando algumas coisas, porque senão eu também não conseguiria terminar o áudio pra editar a tempo da gente de eu postar o episódio. Agora, falando um pouquinho do cenário econômico, um ponto que eu acabo discordando do Rubens é que, assim, os sinais econômicos já foram aparecendo já no final de 2012. Então, pra quem trabalha com certas profissões, 2013 já foi um ano que começou a piorar rapidamente. Quando fechou 2013 pra 2014, já se apontava que tinha um problema sério nas contas do governo. Nessa época, eu comecei a falar pros amigos, tava falando assim, poxa, olha, as contas econômicas não tão legais, não sei o quê. E naquela época eu era meio o maluco, né? Eu era aquele cara que, meu, você tá falando o quê? Tá tudo certo. Uma coisa que foi emblemática pra mim foi a queda do valor. Eu trabalho numa área chamada gestão de projetos de TI. Até 2012, essa área de TI tava bombando e os salários estavam muito altos. Eu cheguei a cotar cargos, né? Eu fui fazer entrevistas pra cargos, onde eu tava pedindo um valor X muito alto. Entre o final de 2012 e o início de 2013, esse valor caiu no mínimo 20%. O valor dos cargos caiu 20% e de lá pra cá, de 2013 pra cá, esse valor só tem caído mesmo com a inflação. Ou seja, se eu continuasse no mesmo valor que eu estava, a inflação teria corrido. Só que foi dos dois lados. Eu tive redução do valor do salário e aumento da inflação. Então, muita gente já que começou a brigar com o governo em 2013, em 2014 já estava de saco cheio. Mas nem todos os setores da economia ainda percebiam o que estava acontecendo, tanto que o governo continuava falando que era só uma marolinha. E de marolinha em marolinha veio a ressaca e levou a nossa ciclovia. E antes que alguém venha aqui querer me fuzilar por eu não ser de esquerda, como o Mauro Iazzi, presidente do PCdoB, ou venha me dizer que cuspir é válido quando você é xingado, eu fico por aqui aguardando o seu comentário e a sua percepção sobre como está esse processo. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.